Se liga, tá começando Discutindo na Kabwang.
Pessoal, começando agora mais um Discutindo, eu sou a Lola. E aqui nesse Discutindo tem muita gente que gosta de música e a gente tá aqui pra falar de música e de álbum que marcou a história, né? E pra participar, Heitor Alves, produtor musical e jurado chique do Grammy Latino. Tudo bom, Heitor?
E aí, tudo bem?
Temos aqui também Leozinho Caldeira, músico e produtor musical. Tudo pão?
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite.
Amandinha Ramalho, jornalista, e trazendo curiosidade sobre o nosso artista e o álbum que vamos falar sobre hoje. Tudo bom, Amanda?
Tudo bom, e vocês?
Eu falei que essa vozinha pega. E é claro, como todo programa, a gente traz aqui um fã de carteirinha do artista que a gente vai conversar hoje. E hoje temos aqui Thaís Siquim, guitarrista e fã assumida de Madonna. Tudo bom, Thaís?
Tudo bom.
Ela traz aqui a vozinha de neném, a voz do Jacquin. Bom, o álbum que a gente vai falar aqui hoje recebeu a aclamação geral da crítica musical. Uhul. Tanto que a revista Rolling Stone citou que o álbum é o mais perto que o pop já chegou da arte. Comercialmente, tornou-se um sucesso internacional, alcançando o topo das paradas em vários territórios. A dona desse disco é nada mais, nada menos que Madonna. E o disco que vamos bater um papo hoje aqui no Discutindo é o Like a Prayer.
Uhul. Life is a mystery. Everyone must stand alone. I hear you call my name, and it feels like home.
Prayer é o quarto álbum de Madonna e foi lançado em 21 de março de 1989. Esse trabalho, tão elogiado pela crítica e visto com certa repulsa pelos mais conservadores, contou com a colaboração de Patrick Leonard, Stephen Bray e Prince. Like a Prayer é um álbum memorável, único e que sempre estará no coração dos fãs e admiradores, com músicas repletas de intimidade. Podemos até dizer que Madonna fez do álbum uma pequena autobiografia e definitivamente mostrou que música pop e arte andam de mãos dadas.
É isso mesmo, Lola. E vale lembrar que antes de lançar o Like a Prayer, Madonna ficou 3 anos sem lançar um disco de inéditas. Seu disco anterior foi True Blue, também um sucesso. Críticos dizem que Like a Prayer foi um disco de amadurecimento da cantora, como artista e, sem sombra de dúvidas, um divisor de águas em sua discografia e até mesmo na história da música pop. Thaís, o que você, como fã e musicista, acha sobre essa fase da nossa rainha do pop?
Pra mim, foi uma das melhores fases. Só que, assim, por se tratar de um álbum que pra mostrar o que tava acontecendo na época, eu só consegui filtrar mesmo depois que eu assisti duas séries. Uma série e um filme, na verdade. A série chama Pose e o filme chama Strike a Pose. As duas tem no Netflix, que conta mais ou menos como que era a comunidade LGBTQ na época, no final, começo dos anos 80 e começo dos anos 90. Porque tava estourando o vírus da AIDS, ninguém sabia o que tava acontecendo. E o álbum da Madonna começou a tratar sobre isso pra fazer as pessoas entenderem que era uma coisa assim, que podia ser contornada. Não era... O pessoal podia se prevenir e tudo mais. Então, eu só entendi depois que eu vi essas duas séries. Musicalmente falando, pra mim, também um dos melhores, assim, de complexidade. Você tem lá uma orquestra na Dear Jesse e você já tem uma coisa mais pop, como Express Yourself. Tem uns músicos fantásticos que trabalham, eu como musicista admiro isso. É, o jurado que foi do... Não, The Voice, o que fala Yo, Dog, baixista do Journey. Ele foi quem gravou. O Patrick Leonard também, fantástico produtor, trabalhou com outros, mas acho que trabalhou com o Michael também. Então, pra mim, foi um álbum pra lavar a alma dela, e saiu esse resultado fantástico.
E também, já que você entrou nesse assunto, né, o Heitor e Léo, na questão de sonoridade, o que vocês podem comentar?
É, começando pelas composições, né, como esse álbum foi uma coisa muito expressiva dela, uma coisa muito íntima, em cada música ela não seguiu uma linha de estilo, ou enfim... Cada música falava sobre uma coisa, então, da maneira como ela queria se expressar, por exemplo, a gente pode citar Till Death Do Us Apart, foi o momento de separação que ela teve com o ator, Sean Penn lá e tal, tudo mais. E por se tratar um momento difícil, ela fez uma música agitada. Então foi como ela se sentiu naquele momento e tudo mais. Então a gente percebe que em todas as músicas do disco, ela sempre passa muito bem o que ela estava sentindo em forma de melodia, da produção musical, enfim, é tudo muito fantástico em relação a isso.
É, como ela falou, ela não seguiu muito uma linha. Você pode ver que tem músicas que tem corais, tem músicas que são mais funkeadas, tem músicas que tem muita coisa do R&B, do hip hop. Acho que esse foi o primeiro álbum que a gente tá falando aqui, como a gente falou, já álbuns que já tem um tempo, que ele não foi remasterizado. Foi, eu acho que, o primeiro que a gente tá falando sobre isso. Os outros, eles sofreram algumas remasterizações de um tempo pra cá. E esse não, ele já ficou na forma original, como ele tá nas plataformas, nos discos, enfim.
Vocês acham que foi uma opção dela não fazer isso? Pra manter a sonoridade original, alguma coisa assim?
Talvez, mas eu acho que assim, a forma que ele foi captada já dos anos 90 pra cá, já tinha mais uma... Um jeito mais parecido de fazer o trabalho igual hoje, assim.
Eu li numa revista que tava falando sobre os álbuns mais bem produzidos e captados da década de 80 e 90. O primeiro era o Like a Prayer, o segundo era o Thriller.
Uhum.
Que realmente são álbuns que não tem remasterização pra hoje.
E vale mencionar que o disco vendeu 15 milhões de cópias ao redor do mundo, né? E ficou entre os 100 melhores álbuns de todos os tempos pela revista Time. E ocupou o primeiro lugar da Billboard Hot 100 durante um mês. Até hoje, ele é visto como um dos melhores álbuns já lançado por Madonna. E rendeu 4 novas estatuetas no MTV VMAs de 1989. E o Like a Prayer não foi somente significativo em números de vendas, né? Ele deu início a uma nova revolução com sonoridade e letras maduras. Madonna mudou radicalmente seu estilo, ficando com os cabelos escuros e acrescentou umas roupas mais despojadas, um visual mais atraente, o que fez a cabeça de todos os fãs. Foi durante essa época, no clipe de Like a Prayer, que o colar de crucifixo voltou a ser mania mundial. Garotas de todas as partes do mundo, influenciadas pela época e pela cantora que se mostrava mais rebelde, passaram a copiar seu estilo, dando um ar de rebeldia na adolescência do final dos anos 80.
Esse estilo da Madonna vem até hoje, né? Tanto que a moda busca lá as coisas dos anos 80, a gente vê pulseira, cabelo. Ela não fez só história na música, como também na moda, né?
Nessa série Pose que eu comentei, acho que a primeira fala do filme é assim: nossa, como que você deixou seu cabelo igual Madonna quando fez Procurando Susan Desesperadamente? Primeira fala, né? Já me conquistou aí na série, mas depois eu fui vendo a profundidade. E ela, assim, é legal. Você vê, hoje tá voltando muito os anos 80 com a série Stranger Things e outras coisas. Então, sempre você olha e tem referência da Madonna quando se trata nos 80 ali.
Mas apesar do sucesso crescente da Madonna, né? A vida pessoal dela na época já não era mais a mesma. O ano de 1988 trouxe muitas perdas pra artista. Tata, você que é fã e sabe muito da Madonna, ela sempre foi muito autobiográfica nos seus álbuns, como ela foi no Like a Prayer. E o que estava acontecendo com ela nessa época que ela escreveu essas músicas e provocou essa mudança tão drástica, tanto no estilo como em composição, na música, desse novo álbum?
Ela nunca foi tão autobiográfica. Eu acho que eu posso citar 3 álbuns que foram mais biográficos dela, que seria o Like a Prayer, o Ray of Light e o American Life. Foi mais biográfico, foram esses 3. Os outros foram mais... Tinham, sim, certa... levantando bandeiras, né? Como você pode ver, o Erótica, depois, sobre expressão sexual e tudo mais. Mas sobre a vida dela, seriam mais esses 3. E um negócio bacana que eu li em várias biografias também, o Patrick teve que suspender algumas horas de gravação, porque quando ela estava gravando Captando Voz, ela começava a chorar. Então ele pausava um pouco para poder recuperar a voz, para depois continuar. E um fato assim, que ajudou tanto ela quanto o produtor, eles estavam passando por um divórcio muito conturbado. O produtor, no caso, não queria deixar ele ver as filhas. E ela, segundo algumas entrevistas dos anos 90, estava perdendo o grande amor da vida dela, que era o Champagne.
Sem contar também que tem a história de abuso no relacionamento dos dois, né? Sim. De violência doméstica.
Exato. Como o Léo disse, a Till Death... perdão, esqueci o nome da música. Till Death Do Us Apart. É uma música bem agitada, mas se você pegar a letra, ela fala sobre vasos voando, um homem que tá nem aí, fica bebendo o dia inteiro. Então, dá essa impressão de uma coisa bem frenética mesmo que tava acontecendo. Ela, que era uma pessoa que queria sempre se aparecer, né, sempre pomposa, e o Champagne já super agressivo, que ele batendo em fotógrafos. Ele queria ficar longe dos fotógrafos e ela queria ficar perto dos fotógrafos. Então, dava muito esses conflitos. O casamento dos dois foi horrível. Se procurar, por exemplo, descobriram, vazaram a informação onde estava o casamento, veio a imprensa inteira de helicóptero no casamento dos dois. Ela falava que não conseguia escutar nada dos convidados por causa do barulho dos helicópteros.
E ela passa dessa Madonna apaixonada para uma Madonna em processo de divórcio, trazendo sentimentos de infância e adolescência, como Exato. O sentimento da perda da mãe, do relacionamento com o pai, da família. E ela traz tudo para esse álbum Like a Prayer.
Sim, eu acho que foi um álbum para exorcizar os demônios dela. Pegou tudo lá, ela não se dava bem com o pai, a mãe que morreu, o divórcio, o produtor também já tava nessa vibe mais dark, né? Tacou lá, vamos trabalhar. E foi, e saiu isso daí. Ah, um fato que você disse dos cabelos negros, ela é a cor natural do cabelo dela, ela não é loira, ela é morena. E ela falou que pra este álbum ela ia ficar morena pra realmente passar essa questão de mais séria.
Da essência dela mesmo,
Exato,
né?
Pra mostrar a cara dela de como ela é. Então foi super proposital o cabelo dela. Quando ela apareceu morena de novo, foram nos dois álbuns biográficos dela. Ou seja, sempre passando essa cara de, ó, agora sou eu, depois é minha persona. Quando
esse
ela volta
de,
loira.
De mostrar as raízes dela, assim, nesse álbum você pode ver nitidamente que o álbum não é editado. Não tem edição nenhuma, nem de voz, nem de bateria. Tanto é que você ouve, e às vezes você ouve uns planzinhos, tipo, de bateria com a guitarra, tipo, uns desencontros, assim. E na voz dela também, primeiro nas... Acho que até nas três primeiras músicas, assim, é onde fica mais nítido. Acho que deve... Não sei se ela gravou na ordem ou não, mas... É onde tem a parte que você vê que ela tá passando por alguma coisa difícil ali. E que isso retrata mesmo na música, que tem um semitomzinho ou outro.
Você quis dizer que ela quis deixar mais natural
Exato, possível. Não teve mais nada de pós, assim. Foi aquilo e vai.
E foi nessa batalha de produzir algo de excelência que Madonna, como a gente falou aqui, né, entrou de cabeça. Trouxe um disco recheado de letras polêmicas, falando sobre a valorização da mulher e muito mais. Mas vamos com calma, né, gente? Que no próximo bloco a gente vai falar mais dessas bandeiras mais polêmicas de realmente quem é a Madonna, né? E já que falamos de preciosidade do disco e todo o seu conceito revolucionário, vamos terminar de forma mais sutil e suave. Uma música que eu também gosto muito, Promise to Try, que é uma música escrita por Madonna em homenagem à sua mãe, que morreu quando ela era muito nova ainda.
Então, bora ouvir!
Little girl, don't you forget her face, laughing away your tears when she was the one who felt all the pain. Little girl, never forget her eyes, keep them alive inside. I promise to try, it's not the same.
Estamos de volta aqui com o segundo bloco do Discutindo. Se você quiser participar, quer pedir algum álbum pra gente conversar, então manda um WhatsApp pra gente no 17992550221 ou acessa lá nossas redes sociais. No Instagram é @caboeng, Facebook Caboeng FM. E Tata, você como fã, já vamos direto assim. Por que você se tornou fã da Madonna?
Primeiro foi pro lado musical, porque eu era muito nova pra entender o que ela tava defendendo. Entendeu? Eu acho que eu comecei a ouvir Madonna, eu tinha 11 anos. Não entendia o que estava passando ali com a mensagem. Eu gostava do som. Mas aí depois que eu fui crescendo, que eu fui juntando as pecinhas do quebra-cabeça, falei assim, gente, é mais que música, que fantástico isso. Eu queria parafrasear uma frase que ela disse no discurso de 2016, quando ela ganhou o prêmio de Mulher do Ano.
Eu amo esse discurso.
Ela falou assim, minha musa inspiradora sempre foi David Bowie. Ele incorporava o espírito feminino e masculino e me fazia pensar que não existiam regras. Mas eu estava errada. Não existe regras se você é um menino.
Ela fala também, né? Tipo, nesse discurso, inclusive, ela gravou esse disco, Like a Prayer, com o Prince. Ele ajudou a produzir uma música.
Sim, Love Song. É. E ele grava algumas guitarras também do CD.
E ela comenta, inclusive, nesse discurso, que, tipo assim, ela era o Prince, tipo assim, feminino, mas o Prince podia ser o Prince e fazer o que ele queria fazer, mas ela não podia fazer o que o Prince fazia.
Exato. E aí, quando eu fui vendo, entendendo isso, eu, gente, é isso. Ah, e eu comento isso nas entrevistas que eu dou com a banda, me perguntam, ai, como que você começou a tocar guitarra? Eu lembro, eu tocava violão despretensiosamente, e aí eu tava vendo um DVD da Madonna, de uma turnê dela que chama Drowned World, de 2000. E aí tem uma música que ela apareceu pela primeira vez, numa Gibson Les Paul preta, falando, fuck off, motherfuckers! Eu falei, gente! É isso! É isso! É isso que eu quero! E eu falei, é isso! é isso. Pontei pra TV e falei, é isso. Aí eu passei, comecei a tocar guitarra e não parei até hoje. Então, se eu devo alguma coisa à minha profissão hoje, foi por causa dela.
E já que esse bloco é destinado a militâncias e polêmicas, porque esse álbum tem polêmica, então vamos começar, né? Após 3 álbuns lançados, o Madonna, o Like a Virgin e o True Blue, a Rainha do Pop já tinha certa abertura pra usar e trazer temas e performances mais polêmicos. Talvez não tanto que a gente percebeu, né? Em Like a Prayer. O disco veio com suas 11 faixas trazer muito bafafá e atenção pra cantora. A gente pode até dizer que esse seja um dos trabalhos mais polêmicos de Madonna e, ao mesmo tempo, um dos mais pessoais e completos da sua longa carreira, não?
Não, eu acho que os dois mais polêmicos foram o Erótica, de 92, e o American Life, que foi na época que caiu as torres. Então o pessoal tava meio chocado, ela foi lá e cutucou a ferida e...
Ela sempre cutuca, né?
Sempre, sempre. Ela fala que tem que mostrar a verdade. Não adianta ficar nesse do Strike a Pose que eu falei, ela mostra muita cultura gay dos anos 80 e taca lá na cara de todo mundo. Aí todo mundo fala, nossa, mas não precisa mostrar. Não, precisa sim. Precisa sim, pra vocês saberem que é normal. Então sempre foi desse jeito que ela pensava.
E relacionando o disco, né, com o movimento LGBT que a Thaís acabou de citar, a gente precisa falar também sobre o momento que ele foi divulgado, né? Final da década de 80, quando a AIDS fazia milhares de vítimas ao redor do mundo e havia muito preconceito em relação à doença e à discriminação da comunidade LGBT, né? Como a gente já citou. O disco também chegou quebrando o tabu religioso, falando sobre a luta contra o racismo, além de trazer discussões sobre o empoderamento feminino e a sexualidade da mulher. Thaís, você como mulher e guitarrista, já vivenciou hoje, 2019, alguma situação desse tipo de desigualdade?
Mas tem. Não vou expor coisas, mas eu vou falar que sim. E eu nunca entendo, assim, eu fico, poxa, por quê?
As desculpas são as piores, né?
São horríveis, são totalmente esfarrapadas, entendeu? Eles veem, eles não, né? Não vou generalizar, mas alguns veem, por exemplo, vocal feminino como um estilo, entendeu? Ah, eu tenho uma banda de rock clássico aqui, então...
A gente tem uma banda, né? Pra vocês que estão ouvindo aí, a gente tem uma banda, eu e o Tatá.
Momento
merchan. Não sei se é mentira. E a gente já ouviu que, tipo, não, mas aqui já toca banda com vocal feminino. Tipo,
ok.
Mas e aí? Tá bom. É complicado, a gente escuta coisas que as pessoas acham que é mentira, mas é que só a gente escuta.
Sim.
Nesse meio de música. E imagine uma pessoa com a visibilidade da Madonna.
Pois é. Continuando, a gente ouve isso daí, a gente fica quieto, né? E tenta mostrar, compensando no serviço, mostrando, né, nossa qualidade. Mas existe sim, e temos que lutar pra melhorar isso. A minha melhor gratidão, assim, de fazer o que eu faço é quando a gente termina de tocar e vem meninas, várias meninas olhando pra gente, pra mim, pra Lola, pra Yas, pra Thalys, falando, nossa, cara, eu vi vocês tocando e eu não sabia que eu podia tocar também. Falei, mano, claro que você pode, vai fazer uma aula amanhã. Vai lá, vai numa escola de música, compra um instrumento. Vai lá, cara, você pode, faz isso sim, a gente precisa de gente somando. A gente não é uma banda contra a outra aqui, não é, ah, tem uma vocal feminina, eu vou ter que ferrar outra banda de vocal feminino. Não, a gente tem que se unir.
E eu acho que tem um preconceito também, tipo assim, mulher tem que cantar, não pode tocar uma bateria, não pode tocar uma guitarra.
Pensar que ela lutou numa época que era muito mais difícil.
Que era pior ainda, exatamente. Então, você imagina o tanto de porta que ela abriu, e aí a nossa função hoje é continuar abrindo essas portas, estendendo a mão pras meninas e trazendo pra cima, entendeu? Tá bem melhor do que na década de 80 e 90, com certeza, mas ainda não é o ideal.
E além desse engajamento feminista que a Madonna tinha na época, né? No disco Like a Prayer, parte do encarte do disco ganhou um espaço que fala sobre a AIDS, Sim. Que a gente tinha comentado. Ali era colocado informações gerais sobre a doença, forma de transmissão, como prevenir, justamente para tentar quebrar os tabus e para tentar amenizar o preconceito com as vítimas da doença.
E é importante também a gente ressaltar a capa do disco, né? Que estampava a Madonna de uma calça jeans e cintura baixa, Sim. Com o umbigo de fora.
A outra coisa legal do CD, as primeiras prensagens, além de vir com um encarte sobre a AIDS, vinham com um perfume de incenso de igreja, Like a Prayer, como uma oração. Uhum. Então elas vinham com esse perfume pra remeter a uma igreja.
E é muito doido, porque eu conhecia de ouvido, assim, tipo, Like a Prayer, mas aí quando, pra gente gravar hoje, eu fui ver os clipes, aí eu fui ouvir o CD, ouvi várias vezes. A primeira vez que eu vi o clipe de Like a Prayer, com ela morena, maravilhosa, na frente daquelas cruz atrás pegando fogo. Eu até mandei uma mensagem pra Thaís, eu falei assim, o que, que é essa mulher na frente dessas cruzes pegando fogo? Então, esse CD veio com muita polêmica. Ela batia de frente contra o machismo, contra o racismo, contra a Igreja Católica. Inclusive, teve um caso da Pepsi, né?
Ai, sensacional essa história da Pepsi.
Quer contar pra gente, Thaís?
A Pepsi tinha já dado uma bola fora com o Michael antes de fazer esse comercial. Não sei se vocês conhecem a famosa história que o cabelo do Michael saiu pegando fogo.
Sim, que até ele tem cicatriz.
Foi gravando o comercial da Pepsi. Aí a Pepsi fazia isso, ela fechava um contrato com os artistas, e em troca eles faziam os comerciais, e eles davam, por exemplo, merchan para a próxima turnê, etc. Então eles falaram, nossa, quem está em moda nos anos 80? A Madonna, então eu vou fechar com ela. Aí a Pepsi foi atrás da Madonna para fechar um comercial. Ok, fechou. Aí eles falaram, você vai soltar um trecho de uma música do seu CD novo, que seria Like a Prayer. A gente vai ajudar na estreia mundial deste clipe e ainda vai te dar um merchanzinho, um dinheirinho, um patrocinadinho.
Um troco,
um
né?
Troquinho.
Um troquinho.
Um pãozinho pra sua turnê seguinte. Que seria Blonde Ambition. Aí ela falou, ok. Bom, enfim, aí fizeram um comercial, ela usou um trechinho da música lá, o pessoal já, nossa, eu quero ouvir essa música, tem coral, nossa, que diferente, né? Aí foi lançar a estreia mundial do clipe, de repente, pá, aquelas cruzes pegando fogo, Madonna beijando um santo negro, uma cena que parece que ele tá exorcizando ela.
A polícia prendendo o negro, né, que foi acusado injustamente de um crime.
Aí, né, bateu na Pepsi, ela não queria que a imagem dela fosse associada a este clipe, a esta artista. De repente recolheu o patrocínio, não sei se teve, como foi a quebra de contrato, se ela recebeu uma multa por isso, mas aí eles já desvincularam totalmente eles pra ela. E eu lembro que ela, nas biografias, que ela teve dificuldade pra realizar a turnê por conta da Pepsi. Aí, anos depois, tipo, 9 anos depois, quando ela foi fazer, lançou o Ray of Light, que foi um álbum premiadíssimo também, super revolucionário pra época. E aí ela foi no Grammy, toda vermelha, com uma latinha de coca na mão. Andando no tapete vermelho, tipo, debochadíssima.
Debochada, Madonna que inventou o deboche.
Foi.
É isso aí.
Nunca mais quis saber da Pepsi. Tipo, você acha que se oferecer uma Pepsi pra ela, taca na tua cara.
O que eu li nas pesquisas é que ela ganhou, porque por quebra de contrato foi da Pepsi, não da Madonna. Sim. Ela ganhou 5 milhões. Pelo comercial, o que eu vi foi que, tipo, rodou 2 vezes o comercial.
E já tiraram do ar.
E já tiraram do ar, porque ela é esperta, né? Ela lançou o clipe depois do lançamento da campanha e ela se aproveitou de todo esse burburinho. É aquela frase, né? Falem bem ou falem mal.
Mas falem de mim.
Mas falem de mim, né?
É muito bom esse comercial, inclusive.
É mesmo, pior que é mesmo, eu vi. E vocês, meninos, que estão ligados diretamente a esse meio de produção, como vocês enxergam as produções artísticas desses trabalhos? Ligado música, clipe, audiovisual, turnê?
Eu acho que o que chama mais atenção mesmo é a essência do trabalho, né? Por mais que ela cutuque a ferida em vários pontos, ela faz isso de uma maneira muito pessoal. Então são coisas dela mesmo que tocam nesses pontos. Tanto a história da mãe dela, que tem a capa do disco, que é uma calça jeans, que a mãe dela falava que não podia usar calça jeans, que era muito vulgar, não sei o quê. Enfim, então essa coisa da essência dela é o que conecta as músicas, o álbum, tudo, com a galera que vai ouvir. Porque o pessoal ouve e fala, nossa, ela tá me defendendo, tipo... Então isso, em relação à produção artística e tudo mais, é o que traz o público e que ajuda as pessoas. A música tem esse poder, né, de levar essa mensagem e ajudar ou confortar quem tá ouvindo, enfim. Então esse lado da produção artística do álbum é fantástico.
Junto com a turnê desse CD, ela gravou um documentário chamado Truth or Dare, ou Na Cama com Madonna, e tem uma cena de um beijo gay. E tem muitos gays da década que assistiram aquele documentário que fala, cara, foi o primeiro beijo gay que eu vi na TV. E eu não sabia que eu era gay, eu sentia que eu gostava, depois que eu vi aquilo eu falei, ah, eu posso. Hoje pra nós é tão surreal isso, então você imagina um cara que ficou lá reprimido a adolescência inteira, ver aquilo e falar, gente, realmente eu posso, que legal.
Precisou uma artista fazer isso.
É. Exato.
E a gente, aproveitando que a gente falou da turnê dela, da Blonde Ambition, a Madonna arquitetou um espetáculo com muitas coreografias trabalhadas, repertório coerente com a proposta do show e faturamento de bilheteria altíssimo. Inclusive, essa proposta, essa tour dela, se tornou referência para outros artistas, né, de tours. Tanto que foi uma das turnês, se não me engano, a turnê de artista solo feminina que mais lucrativa. Foram as dela, acho que não foi a Like a Prayer. Mas foi, tipo assim, as três primeiras turnês mais lucrativas, sim, de mulher foi a da Madonna.
Foram a dela, foi a Stick and Switch, tá? Como primeira, e a segunda MDNA. Foram as que vieram mais pra América do Sul, inclusive. Que deu recorde de público e... acho que a única artista solo, inclusive, é dela. Porque as outras são bandas. Acho que é U2 e o Paul McCartney.
Tem Rolling Stones.
U2 Rolling Stones, isso mesmo. U2 Rolling Stones, aí depois a artista solo é ela. Vale comentar também que ela, antes, entre o Like a Prayer e essa turnê, ela lançou um CD conceitual. Porque ela ia participar de um filme do Dick Tracy. Então ela lançou um CD que chamava I'm Breathless. Que é um CD conceitual só de jazz. Que é como se fosse a personagem do filme, que era uma cantora de cabaré, cantando. Então, a música é totalmente jazz. E ela já tinha escrito a música Vogue, que foi uma das maiores sucessos dela. E ela chegou pro Patrick e falou que não ia lançar no Like a Prayer, nem no I'm Breathless, que ela ia lançar num single perdido aí. Ela falou assim, eu vou lançar quando eu lançar o single de Keep It Together. Aí o Patrick falou, não, você é idiota, mano, tá louco?
E aí, mano?
Você qual é? Não faça isso, bota no teu próximo CD. Mas meu próximo CD é conceitual, tanto é que se você pegar esse CD, a Vogue tá ali perdida. Tem, tipo, tá jazz, né? Vogue. Entendeu? E estourou e ajudou, contribuiu na bilheteria da Blonde Ambition também. Fantástica. Nesse negócio de bandeira voltando, ela parava acho que 10 minutos da turnê pra conversar sobre AIDS com o público, falando sobre transmissão, inclusive, porque, de novo, é surreal isso. Eu tive educação sexual na escola, tudo, mas o pessoal achava que AIDS pegava se você compartilhasse um copo d'água.
Sem contar que eles achavam que AIDS era só os LGBTs isso, que contraíam, né? Que heterossexuais não contraíam AIDS na época.
É surreal pensar isso hoje, mas depois, sim, que você vai entendendo a cena, você começa a entender o quão importante que foi.
E foi por causa dessas polêmicas mesmo, né, que ela acabou sofrendo alguns boicotes, né, principalmente na Itália. Quando o Papa João Paulo II achou forte algumas cenas, alguns atos sexuais durante a apresentação de Like a Virgin. E pesado a encenação de exorcismo em Like a Prayer, né? Igual você comentou.
Isso.
E bem básico, né? O show dela. Basiquinho.
Eu acho que foi a primeira vez que ela foi excomungada. Acho que foi nessa... que o Papa excomungou ela.
Deram um
basta,
né? Não, minha filha, calma, né?
Teve no documentário mostra a polícia indo... prender ela em Like a Virgin, né, ela fala assim, aí o empresário sobe e fala assim, pediram pra você mudar o show, ela, não vou mudar meu show, até hoje ela tem isso, por exemplo, ela tenta prezar o show que aconteceu lá no Madison Square em Nova York, ela vai tentar fazer aqui no Brasil, o mesmo show, pra, por isso que ela traz todo aquele palco dela, tudo, pra deixar bem fiel pros fãs, pra não ter diferença, e ela falou, não vou mudar meu show, não vou mudar. Aí ela foi e fez pior a cena de sexo do Like a Virgin. Ela foi lá e fez pior. Falou, eu quero ver neguinho subir aqui e me tirar do palco. Foi só saio do palco algemada.
Foi aí que surgiu a expressão, nem que se for o Papa.
Pode ser.
Certeza que ele pegou o microfone só pra falar isso.
A fiada vem numa hora boa.
Timing!
Aí é isso mesmo, né? E ela quase foi presa porque ela não quis
mudar
nada. Mulher de palavra. Bom, vamos de música agora? Que tal Express Yourself? O clipe dessa música faturou vários prêmios, né? A produção contou com uma mega produção num orçamento de $2 milhões, sendo o vídeo mais caro da década de 80, né? Ele foi inspirado no filme Metrópolis e traz a inversão dos papéis entre homens e mulheres, e a coreografia de Madonna na fábrica foi uma inspiração nos passos de Michael Jackson. Ou seja, é muito compatível a gente dizer que Madonna é a rainha e o Michael é o rei do pop, né?
Se você for ver as premiações do VMA da década de 90 e 80, é ridícula. Os dois concorriam na mesma categoria duas vezes. Sabe? Era assim, clipe do ano, Papa Don't Preach, La Isla Bonita, no mesma categoria. Era ridículo, acho que os dois.
E tem uma curiosidade no clipe de Express Yourself, que a música é diferente da do álbum.
Sim.
A do álbum é mais instrumental, assim, e a do clipe ela é mais dance, né? Ela é diferente. Por que, que tem essa diferença?
Sempre fizeram isso. Tem as músicas, eles fazem pro corte pra rádio, porque a rádio tinha que ser mais...
É rádio edit.
O rádio edit. Aí, às vezes, no clipe, ela queria passar uma ideia de mais dançante mesmo. Eles cortam, eles pegam um remix que já tá pronto. Express Yourself virou um single, né? Então, tem remix, ela catou de um desses. Esse negócio da Metrópolis também, a Beyoncé fez anos mais tarde. uma homenagem com a mesma temática. Tem referência aí.
Daqui a pouquinho a gente vai falar, aproveitando aqui, da Beyoncé sobre o legado de Madonna, né? Então, bora ouvir! De volta aqui com mais um Discutindo, e o álbum de hoje é o Like a Prayer, da Madonna. E o disco, ele comemorou 30 anos este ano. E é incrível perceber que o álbum lançado no final da década de 80 permanece sendo elogiado, atual, necessário e relevante. A Madonna, de certa maneira, foi revolucionária com o lançamento desse disco, e ainda hoje, após mais de 30 anos de carreira, não pensa em largar a luta dos direitos civis, deixar de ser a artista inovadora que sempre foi, como mostra também em seu mais novo álbum, Madame X, que ela lançou esse ano, inclusive, né? Léo, Heitor, fala pra gente um pouco dessa evolução musical da Madonna.
Bom, acho que, como todo artista, os álbuns, quando eles vão passando com o decorrer do tempo, a coisa só tende a melhorar, né? Embora o Like a Prayer tenha sido, acho que, um dos principais dela, não sei, me corrija se eu estiver errado, tá isso? Eu acho que, embora isso tenha acontecido, você vai se atualizando, conforme, tipo, a gente tava falando aqui sobre composição e tal. Os assuntos mudam, as coisas mudam, mas tudo muda, arranjo, forma de compor, mas a essência do artista, ele continua mesmo. Então, acho que ela vai continuar batendo na tecla das bandeiras, da essência mesmo dela, né? Então, acho que isso não vai mudar nunca. Eu acho que você, quando você entra na música, você entra porque aquilo é o que você é. Acho que você não entra por dinheiro, porque, como a gente sabe, né? Viver de música não é uma coisa muito fácil.
É um milhão que consegue, né? Dá muito certo.
Exato. Então, você entra por aquilo que você é e pela tua essência, assim. Então, acho que isso é uma coisa que não vai mudar. Você muda conceito artístico, você muda estilo, você muda uma série de coisas, mas conceito, acho que você não muda.
Essência.
Exato. Qual é? Essência. Obrigado.
A gente falando um pouquinho da evolução da Madonna, pelas críticas e tudo mais, se a gente pegar a evolução dela, o Like a Prayer foi o álbum que eles dizem que, vamos supor, que virou a chavinha dela, que realmente tornou ela uma artista, vamos falar assim, porque foi ali que ela colocou todas as emoções em vários tipos de ritmo, estilo e tudo mais, e manteve aquela coisinha dela ainda. Então, tipo, tu ouvia mesmo que tivesse um hip hop na música, um funkeado, enfim, tu sabia que era da Madonna, era um pop. Então, esse lance da evolução, Like a Prayer, me corrija também se eu estiver errado, foi um álbum muito marcante por conta desse fator.
As pessoas estão com medo da Thaís aqui.
Ela falou que vai jogar esse café na gente aí.
Se falar mal da Madonna, vai ter. Eita, porra. E sobre produção musical, o que os produtores e a Madonna trouxe pra produção musical, pros estúdios?
Coisa mais, acho que eu notei mais assim, foram coros. Ela trouxe bastante, coisa que a gente via muito no gospel e tal, ela trouxe pro pop. Eu tinha falado no disco do Michael sobre os Arthurs e tal, os sintetizadores, os teclados dos anos 80 na época. No disco do Michael eles começaram a usar, nesse tem a rodo, né? Acho que as duas principais coisas que eu notei de diferente até agora dos que a gente falou foi isso.
E pra você, Thaís, como um fã e musicista, qual é o legado que a Madonna deixa?
Deixa ainda, e ainda tem muito pra deixar. Principalmente essas levantar bandeiras, com certeza. Eu queria até citar uma Madame X agora, que você pode ver que a gente tá num período mundial muito sensível politicamente falando. E o Madame X vem dando um tapa sobre isso. Você tem lá música como a Dark Ballet, que fala sobre transfobia. Você tem a God Control, que fala sobre porte de armas. Inclusive, eu fiquei muito emocionada com o clipe de God Control, que mostra uma chacina que aconteceu em Nova York, no Estúdio 54. Então, ela sempre ainda vai deixar, assim... Eu acho que ela vê o que o mundo tá precisando. Mostrar na cara, esfregar na cara das pessoas, pra falar, vamos. E o problema é que quando ela politiza muito, sempre sofre boicote. Então, pra mim, esse Madame X é um dos melhores, eu falo que é a quadra. Like a Prayer, Ray of Light, Confessions on a Dance Floor, e agora o Madame X, que foram os álbuns mais fantásticos dela. Mas ele tá sendo muito prejudicado pela mídia, eu creio que seja por causa disso, da politizagem. E isso no Like a Prayer em si, como a gente comentou no podcast, foi mais a, eu vejo mais a questão da AIDS. Você não precisa ir tão longe. Eu lembro que numa entrevista com o Zeca Camargo, tava falando quando ele foi visitar o Cazuza, que o Cazuza pegava uma taça de vinho, tomava e oferecia pros repórteres. E não eram todos que tomavam do mesmo copo dele, porque achava que ia pegar a AIDS dele. E aí ele ficava debochando dos repórteres. O Zeca foi lá e tomou, porque já tava se informando sobre o assunto. Então você imagina, isso aconteceu aqui no Brasil, imagina lá fora. Eu acho isso muito bacana da parte da Madonna. Continuar fazendo isso, expressando as vozes, né? Ah, também, sem querer estender muito, tem a letra de uma música nova dela, do Madame X, ela fala assim, eu serei gay se todos os gays estiverem morrendo, eu serei da África se todos estiverem sendo escravizados, eu serei mulher se elas estiverem sendo estupradas. Então, eu acho que é isso, ela vai ser quem estiver sendo oprimido e falando que eles também têm voz. Alguém lá de cima precisa dar voz para essas pessoas, para nós.
E é muito doido que, assistindo, eu me apeguei muito ao clipe de Like a Prayer. Eu fico pensando, aquele clipe foi lançado em 1989. Se fosse lançado hoje, geraria o mesmo impacto, o mesmo efeito da sociedade, da igreja. Daí a gente pensa, mudou tanto assim?
A gente não precisa ir muito longe, né? Tipo, aqui no Brasil a gente pode dar o exemplo do Pablo Vittar, do Lineker, da Gloria Groove, que defendem essas bandeiras e tal, e dá uma repercussão que ninguém fala, nossa, que lindo.
E falando assim desses artistas, é muito importante a gente falar do legado, né? Em questão de música, o que foi, não é nem copiado, né? O que hoje é inspirado na obra da Madonna e que o Like a Prayer trouxe para os artistas atuais?
Eu acho que a partir desse momento, a Madonna começou a pensar mais financeiramente falando, e ela começou a disponibilizar todos os sintetizadores que criavam e vendia para os outros artistas, entendeu? E isso ficou mais evidente no Ray of Light. Se você pegar os... Porque o Ray of Light, se você acha que esse tem sintetizador, Ray of Light, meu Deus do céu.
Explica pra quem tá ouvindo o que que é isso.
É aqueles efeitinhos irritantes de teclado.
Efeitinho. Então,
falando.
Resumo.
Resumiu o que eu queria dizer.
Então, tem esses efeitos meio espaciais, meio, oh, meu Deus, odisseia no espaço. E aí ela começava a vender. E no Ray of Light, que tem muito, se você pegar o álbum da Britney, que tem a Toxic, que eu não me lembro qual era, são os mesmos efeitos, entendeu? Não é plágio, não é plágio.
Pagou, tá valendo.
É, pagou, tá valendo.
Pagou, é meu, né?
É.
Pagou, liberou.
Então, e ela sempre ditou, essas regras ela sempre ditou, tanto na música, na moda, do jeito da mulher agir, ela sempre ditou essas regras. E eu acho engraçado isso de, a Madonna falou, então vamos atrás. Aí vai todo mundo atrás fazendo junto.
E pra gente fechar, né, o que a gente tava comentando, foi o primeiro álbum pop a evocar o que as artistas femininas exploram hoje, né? Sexualidade, religião, igualdade de gênero, independência. Foi pioneira e nenhuma mulher na música chegou perto de fazer algo tão inovador, né?
E falando, terminando aqui Like a Prayer, qual é a música que vocês mais gostam do áudio? A minha, Express Yourself. Eu amo aquela música, cara. Eu não conseguia parar de ouvir essa música. E de vocês?
Ah, eu como fã, eu tenho épocas e épocas. Tem época que eu gosto de uma, tem época que eu gosto de outra. Mas as que mais me marcou e me marca é Express Yourself também. Muito bem composto. Eu gosto muito de uma que sai bem lá do B, lá, que é a Dear Jesse, por causa da orquestração daquela música, que eu acho fantástica. E... Express Yourself, cara. Quando eu fui na turnê ver ela, tocou essa música, eu chorei que nem uma retardada. Chorei no show inteiro, mas essa também chorei bastante. Bem composta, empoderamento feminino, que... Mais uma bandeira, assim, que eu também gosto de levantar, que é esse fato de mulher pode ir lá, faz o que quiser.
Acho que a que eu mais gosto, por mais que o disco defenda todos esses títulos aí e tudo mais, mas pela a música, assim, que mexeu comigo, vamos falar assim, foi a All Father, que ela fala do pai dela, tipo, entendendo a postura do pai dela ser muito rígido, que ela perdeu a mãe com 6 anos de idade. Então é como se ela... perdoasse o pai dela, entre aspas, por toda a atitude rígida que ele teve com a criação dos filhos, entendendo o lado dele como pai sozinho e defendendo a família toda, né?
Eu acho que pra mim eu vou de Like a Prayer, porque acho que foi onde ela juntou tudo que ela quis dizer numa música só e, e o clipe retrata exatamente o pau quebrando que ela queria que fosse. Eu acho que é isso, então eu fico de Like a Prayer.
Ah, eu gosto de Promise to Try. Eu gosto de um instrumental que ela tem, uma pegada mais leve. Em outros momentos, Express Yourself.
Uma música que eu gosto muito também é que a gente vai terminar o discutindo de hoje, que é Keep Together. Ela é meio funkeada, ela é muito gostosa essa música de ouvir. E pra terminar aqui o nosso Discutindo de hoje, eu queria muito agradecer vocês. Tatá, muito obrigada por trazer tantas coisas assim da Madonna, tanta informação. Não dá pra conversar.
Tatá é minha bola.
Tatá, muito obrigada. Meninos, muito obrigada por vocês sempre trazendo informações novas aqui sobre produção musical. Muito obrigada.
É nóis, tamo aí, valeu.
É nóis, bom dia, boa tarde, boa noite.
Se tornou o bordão de Léo Caldeira, não é mesmo? Bom dia, muito obrigada. Tudo bom?
Tudo bom, gente? Obrigada, beijos e abraços.
E muito obrigada a vocês aí que estão ouvindo mais um Discutindo. E se você quer participar, quer opinar, quer pedir um disco pra gente discutir aqui, então manda um WhatsApp pra gente lá no 17992550221. Ou chama a gente lá no Instagram, no Facebook, Instagram, arroba Caboeng, Facebook, Caboeng FM. Fiquem aí com Keep Together, de Madonna, e até o próximo Discutindo. Falou!